I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11 and verse 30.
Eu me volto hoje à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30. 2 Coríntios 11, 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. E o nosso título é A Queda e a Ascensão de um Apóstolo. Paulo faz a sua defesa do seu apostolado. E sem recapitular muito, nós vimos estudando essa palavra e nós sabemos que ele havia sido pesadamente defamado, vilipendiado pelos judaizantes, aqueles que haviam adentrado essa igreja de Corinto e tentavam levá-los, conduzi-los ao judaísmo e remover e desprezar a salvação pela graça somente. Então o apóstolo Paulo, ele é obrigado, apesar de estar muito relutante a fazê-lo, a defender o seu apostolado. Eu vou começar essa mensagem com esta formidável bênção que são os seus sofrimentos. Nós não as consideraremos completamente. Começa aqui no versículo 22, mas nosso estudo começa no versículo 23. 2 Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Esses judaizantes. Eles são genuínos? Será que eles são verdadeiros ministros? Eles declaram ser apóstolos. Pode ser verdade? Será que é verdade isso? Qual a diferença entre eles e eu? Diz o apóstolo, em outras palavras. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Normalmente, eles seria tolo em se engajar nesse tipo de falar a respeito de si, suas conquistas, as suas dores, os seus sofrimentos. Ele não faria. Não é o tipo, não é uma coisa que cristãos, ou particularmente ministros cristãos, façam, mas ele é forçado a fazê-lo aqui porque ele havia sido tão grandemente defamado. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Bom, mas é claro que eles não eram. Mas ele vai conduzir essa comparação na qual ele lista os seus sofrimentos em trabalhos muito mais. E a palavra traduzida aqui em trabalhos é uma palavra muito poderosa. Significa operar, mas vem de uma raiz que significa cortar. Quer dizer, trabalhos dolorosos, custosos, que envolvem sacrifício, trabalhos que custam mais do que apenas a energia, isso é algo, mas custam também dificuldade e atraso e talvez até lesões. E o apóstolo parece que ele não experimenta nada além disso, sendo pioneiro em regiões gentias. Os judeus contra ele, os gentios contra ele, tamanho sofrimento listados aqui. Em trabalhos, muito mais. Os judaizantes não se envolviam em trabalhos sacrificiais. Considere, por exemplo, a sua mensagem. Sua mensagem era: você precisa adotar as cerimônias dos judeus. Você deve ser um culto judaico. Você deve se associar ao sistema judaico. Bem, eles não seriam perseguidos pelos judeus como o apóstolo Paulo o foi por causa disso. Isso era acomodar a cristandade ao judaísmo e consumi-la e subjugá-la ao judaísmo. Então eles não sofreriam qualquer dificuldade. E entre os gentios, quando eles iam, esses judaizantes, às igrejas gentias, como Corinto, eles não eram militantes como Paulo era. Eles não evangelizariam, eles não moviam as comunidades até a hostilidade. Eles simplesmente buscavam proselitizar, por assim dizer, os gentios convertidos. Eles não iam além disso. Eles não sofreriam qualquer coisa, eles viviam muito bem. eles recebiam ofertas, eles ajudavam-se a si mesmos. Então, quando o apóstolo diz em trabalhos muito mais, é uma expressão muito fraca, na verdade, porque os seus trabalhos dolorosos deles eram zero. Em açoites, mais do que eles. Ele havia sido açoitado muitas vezes. Ele diz quantas vezes em particular em um momento, mas não é uma lista exaustiva, porque essa lista, essa carta é relativamente recente, adiantada. Então ela não lista todas que ele sofreu por toda a sua vida. Houve outras, porque ele usa essa açoites mais do que eles, em prisões muito mais, as prisões do apóstolo Paulo. E a prisão na época era uma coisa terrível. Ser jogado a um tipo de calabouço sem qualquer coisa, sem qualquer recurso. Em perigo de morte, muitas vezes. Nós lemos em Atos como ele foi deixado para trás, como se tivesse morrido. E ele continuou a viajar e a pregar. Pensaram que ele havia morrido. Mas não aconteceu só aquela uma vez. Há outras instâncias que não foram registradas. De fato, conforme você lê aqui, você percebe que houve bastante sofrimento na parte dele que não foi registrada no livro de Atos. Apenas uma porção. Quanto ele deve ter sofrido? Em perigo de morte, muitas vezes, no versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 39 açoites. Isso era terrível. Com o corpo depositado sobre uma pedra e os membros amarrados e então açoitado por trás. Tão severamente que o sangue escorria. E às vezes eles falam, existem registros a respeito disso, que os ossos ficavam expostos. Era uma coisa terrível ser açoitado dessa forma. 5 vezes, mas não é a lista exaustiva, porque essa carta ela é bem antiga. 2 vezes. 3 vezes eu fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em um desses naufrágios, ele evidentemente estava apegado. Ele estava se abrigando em um pedaço do navio por 24 horas, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, muitas tentativas de assassinato pelos judeus, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, traído e enganado por pessoas que professavam serem cristãos, mas não eram, e agora eram, se voltavam contra ele e conspiravam contra ele. Versículo 27, em trabalhos e fadiga. Provavelmente aqui ele se refere ao seu trabalho como feitor de cabanas, de barracas, porque ele trabalhava à noite também, porque ele não receberia o seu sustento das igrejas. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes. Não é jejum religioso, é simplesmente não ter comida. Em jornadas, tanto que ele tinha que fazer tentando atingir as pessoas, em frio e nudez, em versículo 28. O cuidado que era depositado sobre ele diariamente. O cuidado de todas as igrejas. E como, no versículo 29, como ele se identificava com as pessoas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem é fraco e eu não enfraqueça? Talvez seja um líder da igreja que cedeu à perseguição sob bastante estresse, e o apóstolo sentia, se identificava tão fortemente com ele, tão ansioso que estava ele por ele. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça, toda a força esvaziava o seu corpo. Ele se identificava, ele sentia com tão pesadamente por essas pessoas. Quem se escandaliza, quem foi insultado, perseguido, humilhado, que eu não me abrase. O apóstolo era um homem de sentimentos imensamente fortes, de amor, de afeição por cristãos, seus convertidos e os líderes das igrejas. Então, no versículo 30, essa é a formidável lista. Você poderia estudar essa lista de vários, diversos pontos de vista. Você poderia ver nela os sofrimentos físicos, que foram terríveis. Depois você poderia observar os sofrimentos emocionais, que também eram extremos. E depois você poderia observar a natureza desses sofrimentos, quão incessantes e quão irrazoáveis eles eram. Você poderia olhar para essa lista de vários pontos de vista, mas o apóstolo era um homem que sofreu, que sofria. E nós devemos pensar a respeito disso. Por quê? Por quê Deus deu a ele tanto sofrimento no decorrer da sua obra? Nós examinaremos isso em um momento. Mas aqui no versículo 30, se convém gloriar-me ou ter orgulho de algo, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Esse é o método do apóstolo. Se nós pudéssemos, se nós fizéssemos isso, alguém nos bajula. Alguém diz algo que é muito lisonjeiro para nós. Ou o diabo diz isso, sussurra no nosso ouvido. Você fez isso, você fez aquilo, você conquistou isso ou aquilo. Bem, o método do apóstolo era gloriar-se na sua fraqueza. Ele não pensava muito nisso. Ele pensava na sua fraqueza, nas suas falhas, nas coisas que ele não conseguia obter e conquistar. Mas na maravilhosa ajuda e o poder de Deus, era nisso que ele pensava. Se for para eu me gloriar, se for para eu me orgulhar, se for para eu pensar bastante em algo, será que seja manter uma lista de todas as minhas necessidades e fraquezas? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Isso nos leva a um novo subtítulo, versículo 32. E de volta ao princípio. O apóstolo nos leva de volta ao princípio no versículo 32. Em Damasco, o que governava sob o rei Aretas, Aretas o IV, isto é, que era o rei regional da área em volta de Damasco, que mantinha o cetro de Roma por eles, o rei pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, querendo me prender, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Do que trata isso? As pessoas têm perguntado no decorrer dos séculos, por que isso aqui? E há aqueles entre os comentaristas da Bíblia que olham para esses dois versículos, 32 e 33, e dizem, esses versículos não deveriam estar aqui, eles não se encaixam. Tem essa lista estarrecedora dos seus sofrimentos, suas dores, e depois um evento. Apesar de ser sério, não é tão terrível, ele não é ferido no processo, ele não é machucado, ele não está sofrendo terrivelmente, ele escapa. Parece não se encaixar. Não pertencer no contexto aqui. Então essas pessoas que duvidam da Bíblia e que comentam com olhos críticos têm toda sorte de sugestões a respeito de como esses versículos chegaram aqui, mas eles chegam à conclusão de que não pertence aqui. Mas é claro que pertence, e quanto mais você olha, o mais óbvio fica que pertence aqui sim. Porque o apóstolo Paulo ele completa a sua lista e ele diz, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. minha inadequação, as minhas limitações, as coisas que eu não poderia fazer sem o Senhor. Então ele diz, em Damasco, ele volta para o princípio. Ele é apropriado. Ele havia acabado de ser convertido. Ele está na estrada para Damasco para perseguir os cristãos com autoridade dos judeus em Jerusalém. Ele era alguém. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. Provavelmente ele estava montado, e o registro não diz isso, mas provavelmente ele estava montado a cavalo com companhia. E quando o texto diz que ele foi levado ao chão, foi lá do alto do seu cavalo, não caminhando. Ele era um indivíduo majestoso. Ele era um perseguidor de Cristo, mas ele foi convertido, como vocês sabem. E eu não vou entrar nos detalhes aqui. E a lei, e a, perdão, a luz que brilhou. E Cristo apareceu para ele, e então ele perdeu sua vista. E sem comida ou sem água, então Ananias, o principal discípulo em Damasco, foi enviado até ele para curá-lo da sua cegueira e para fazer a primeira profecia sobre ele, que ele seria um mensageiro de Deus. E como ele havia causado sofrimento, ele mesmo sofreria grandemente. E imediatamente em Atos 9, o registro é que ele começou a pregar a Cristo. Dentro de Saulo de Tarso, que é uma mulher, estava toda a informação da qual ele precisava. Ele conhecia as promessas messiânicas, ele conhecia as promessas da vinda de Cristo Messias. E agora ele o havia visto, não ele havia sido transformado, mudado. Ele tinha todo esse conhecimento para voltar para as Escrituras com novos olhos iluminados e para pregar a Cristo. E é claro que os judeus o odiavam, eles eram contra ele, e os gentios o odiavam também. E havia alguma forma de cooperação entre os líderes dos judeus em Damasco e as autoridades civis, porque aqui em 2 Coríntios 11, o nome de Aretas, o rei regional, é trazido. E é claro que ele não estaria em Damasco, seria o seu governador, mas o seu governador deve ter consultado o rei. O que eu faço a respeito deste homem? Tome-o e execute-o. Os judeus pretendiam fazê-lo eles mesmos, eles queriam persegui-lo, seguiam a cidade e as muralhas dia e noite. Mas é isso aqui o ponto ao qual nós queremos nos achegar. Veja que isso pertence à narrativa. Paulo havia entrado nessa cidade como alguém, como um perseguidor, com autoridade, com cartas de autoridade, uma comissão para eliminar e perseguir os cristãos. Ele deixa essa cidade como um indivíduo humilhado. Humilhantemente, deixou a cidade de maneira muito humilhante em um cesto fedido de peixe, provavelmente. Essa é, veja, a sua introdução ao apostolado, é sua introdução ao ministério de Cristo. Vai para dentro, ele entra com status e sai tendo perdido, abdicado. Nos olhos do mundo, aos olhos do mundo, ele é agora nada. Típica escritura. Para cima, para baixo. Ascensão e queda. O humilhado novo apóstolo. A profecia de Deus já está chegando à fruição. Ele sofrerá muitas coisas e coisas amplamente piores. Agora ele é um apóstolo. Ele não estará olhando, buscando por aceitação neste mundo. Ele é um ministro de Cristo. Ele não estará buscando por honras do mundo e fama e fortuna. Ele será como um rejeitado deste mundo e como o seu Senhor, um homem humilhado por este mundo. E essa é a sua introdução, mas não apenas temos essa pequena anedota a respeito da sua primeira experiência no ministério, não apenas ela encaixa no final desta lista formidável de sofrimentos, mas ela também introduz a próxima fase. Versículo 33: E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Fui descido. E assim escapei das suas mãos. Descer. A queda aos olhos do mundo de Saulo de Tarsos. E veja o primeiro versículo do capítulo 12. Veja a maravilha da escritura e como ela funciona. Em verdade que não me convém gloriar-me. Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos... Se no corpo não sei, se fora no corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Ele entra em Damasco, na sua trajetória ascendente. Depois ele despenca fisicamente, humanamente. Mas apenas para que ele possa ser exaltado espiritualmente. Com os privilégios que são as revelações únicas para estabelecer a fundação da igreja neotestamentária. Nós não entraremos nesses assuntos agora, mas veja o modo como a escritura funciona. As pessoas que dizem que essa passagem não encaixa, não examinam o suficiente. Elas não enxergam o que está acontecendo. Mas isso nos leva ao nosso terceiro subtítulo, que é o seguinte: o propósito dos sofrimentos do apóstolo Paulo. E eu volto ao versículo 23 do capítulo 11. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Quais eram os propósitos desses sofrimentos de Paulo? Primeiramente, eu vou te dar, vou dar alguns. Primeiramente, para autenticar o seu chamado. Sim, ele seria autenticado pela profecia. Ele faria profecias de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. E as de curto prazo se concretizariam. E isso autenticaria a sua autoridade. Ele seria também autenticado pelo poder de fazer sinais e maravilhas únicos aos apóstolos daqueles dias, isso o autenticaria também, mas ele também seria autenticado pelos seus sofrimentos. Esse é o seu argumento aqui. São ministros de Cristo? Se eles são autênticos, eu ainda mais. Eu também sou autenticado, diz ele, pelos meus sofrimentos. Ele estava disposto a pregar a Cristo, independente do custo. Veja, ele vai para Jerusalém. Será que em Jerusalém ele vai se dar melhor do que em Damasco? É claro que não. Em Jerusalém haverá muitos convertidos, já havia vários, mas como um todo a população era tão pesadamente nacionalista no seu caráter judeu, eles odiariam o apóstolo Paulo e um deles seria um alto oficial. Na sua estrutura eclesiástica, e um perseguidor notável da seita dos cristãos, eles estariam furiosos com ele, mas ele estava disposto a ir para Jerusalém e pregar lá. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Lembre-se que o apóstolo, especialmente, precisava de autenticação porque ele estaria acrescentando as escrituras inspiradas. Grande parte do Novo Testamento foi escrita pela mão do apóstolo Paulo por séculos. Muitos cristãos olhariam para trás e diriam: nós estamos certos de que isto é inspirado. Porque Paulo foi comissionado pelo Senhor ressurreto, porque o apóstolo Paulo podia fazer sinais e maravilhas, porque ele era um profeta provado. E olhe para a sua vida. Veja, examine seu extraordinário comprometimento. Ele não sofreu tanto quanto Cristo, que sofreu a punição eterna do pecado pelo seu povo na cruz do Calvário, mas como o apóstolo Paulo sofreu como homem por causa do evangelho. Isso autentica o seu ministério. Nós precisamos ser capazes de olhar para trás e dizer: oh, mas essa ou aquela epístola foi escrita por Paulo, o apóstolo, ele era um homem genuíno. Olhe para ele. Olhe para o seu comprometimento. Olhe por tudo por que ele passou. Poderia haver mais? Será que pode haver um servo de Cristo mais genuíno do que o apóstolo Paulo? É tão fortalecedor, confortador e autenticador de Paulo para nós. Então, sim, não todo ministro é chamado para sofrer como Paulo sofreu tão continuamente, mas nós podemos ver o propósito aqui. Nós podemos ver também que ajudou lá nessa ocasião, porque ele foi para Jerusalém em Atos capítulo 9. Você pode ler o registro completo disso, como ele foi apresentado aos apóstolos em Jerusalém. Este é Saulo de Tarso. Agora ele é conhecido como Paulo. Nós não sabemos exatamente quando que essa transição se deu, mas esse é Saulo de Tarso. Em Atos 9, nós dizem que os cristãos em Jerusalém estavam muito suspeitos dele. Não é esse o perseguidor? As pessoas não foram levadas à morte através da atividade desses homens? Deste homem? Como pode ele ser um de nós? E note o que eles foram capazes de fazer, essas pessoas que recomendaram que Paulo ou Saulo fosse aceito pela igreja em Jerusalém. Eles disseram: veja, permita-me dizer, isso foi o que ele fez em Damasco. Ele imediatamente pregou a Cristo e trouxe sobre si toda a perseguição do mundo, de judeu e de gentio. E nós só fomos capazes de sair da cidade em um cesto. Então eles ouviram da sua perseguição e da reação que ele havia provocado, e eles disseram: nós estamos certos, nós podemos ver, nós temos certeza de que ele ama o Senhor Jesus e que ele vai fazer qualquer coisa, ele está disposto a fazer qualquer coisa por ele, ainda que custe a sua vida. Então se diz: qual é o propósito dessa perseguição, dos sofrimentos, das tribulações? Primeiramente, introduzi-lo ao ministério. Havia também uma série de outros propósitos, inclusive introduzi-lo, recomendá-lo à igreja em Jerusalém. Como Deus opera todas as coisas juntos para o bem. Eu me lembro de alguns anos atrás, um homem jovem entre nós, e ele falava bem sobre si, quer dizer, das suas convicções, e ele queria estudar para o ministério. Ele queria servir ao Senhor. Mas ele tinha um problema. Seu pai era um ministério pentecostal do Evangelho da Prosperidade, ele morava com seus pais. Enquanto ele morava com seus pais, a regra do seu pai era: ele vai para aquela igreja na qual ele era pastor. Ah, ele dizia, como ele não podia suportá-lo por causa da natureza antibíblica, sua conduta antibíblica era tamanha dor sobre ele, era um tamanho fardo. Então, nós demos a ele um lugar num hostel. Um lugar barato para que ele pudesse continuar estudando e continuar conosco e assim por diante. Mas depois de 2 ou 3 dias nesse hostel, é claro que ele descobriu, como milhões de outros estudantes, que ele teria que cozinhar para si mesmo e todas as outras coisas. E repentinamente ele mudou de ideia e voltou para a casa dos seus pais, onde ele seria cuidado e alimentado e teria todas as coisas feitas para ele. E ele lidou, e ele, por todas as coisas terríveis que ele disse a respeito daquela igreja, ele voltou para lá. E nós não, por mais 2, 3 anos, nós não vimos ele muito mais. E por que eu estou dizendo isso? É só uma aplicação disso. O apóstolo Paulo diz às pessoas de Corinto: Bem, vocês sabem, vocês conhecem os meus sofrimentos pelo Senhor. Vocês sabem que, independente do custo, eu vou pregar a Cristo. Vocês conhecem os meus trabalhos e eles o conheciam de fato. Você vê isso entre os mestres judaizantes? Não, eles não os viam. Não naqueles hereges. E nós temos coisas semelhantes hoje. Eu me lembro de um diácono de uma igreja bem longe daqui, no Reino Unido. Uma igreja pela qual na qual nós oramos, e alguns anos atrás eles buscavam por um pastor, e eles ouviram este homem e gostavam da sua pregação, e os diáconos estavam prestes a recomendar este homem para ser pastor. E daí ele apresentou sua lista de exigências. Isso é o que vocês precisam fazer. Ele queria uma casa de 5 quartos, e ele não era casado ainda, mas enfim, ele queria uma casa de 5 quartos e queria aquilo, aqui isso. E era uma lista formidável. E eles me contaram a respeito disso depois. E os diáconos olharam um para o outro e disseram: "Não, acho que não temos mais interesse nesse homem. Acho que nós não vamos fazer essa recomendação. Não, acho que nós não podemos tê-lo." E eles foram, e foi muito sábio da sua parte, e foi correto. Uma das vantagens, eu presumo, de ser mais velho. Você olha para trás e vê certos homens jovens que queriam serem pastores, mas eles nunca fizeram nada. Não estavam interessados, como vários outros, em voluntariar nas escolas. Fazer visitas em ensinar na escola dominical. Eu posso pensar em vários assim. Eu penso, consigo pensar em outros que eram o oposto, felizmente. Então, não precisamos nos entristecer, mas eu penso em alguns que não são, que não demonstram evidência de comprometimento, de zelo, de desejo. Então, nós não podemos levá-los a sério. Mas, no fim das contas, eles encontraram um seminário que os aceitaria, ou mais escola, e eles foram, prosseguiram ao ministério. Alguns abandonaram o ministério, não surpreendentemente, outros, bem. Talvez você pensaria que eles estariam adotando uma atitude de uma carreira, de ir de um púlpito para o outro, para chegar numa igreja tão grande quanto possível. E agora você olha para trás e pensa: essa igreja tem toda a sorte de defeitos, de problemas, de concessões. E esse homem, esse irmão, ele presidiu contentemente, ele cedeu a todas essas coisas. Você pensa para si mesmo: eu não estou surpreso. Quando ele era jovem, ele nunca deu qualquer evidência de convicção ou de zelo real ou aplicação a qualquer coisa que fosse difícil. É um sinal, o apóstolo. Ele pôde dizer: vocês me conhecem. Vocês sabem como eu trabalhei. Vocês sabem o que está diante de mim. Vocês sabem que eu sou pelo Senhor e por vocês, enquanto povo. Bem, eu queria falar de uma série de outras coisas, mas o meu tempo está acabando. Talvez nós prossigamos com isso em um estudo no futuro. Mas tem cinco ou seis razões tremendas pelas quais você pode ver nas Escrituras de por que o Senhor permitiu tamanha dificuldade na vida do apóstolo Paulo. Mas existe uma quantidade uma certa medida de dificuldade em todas as nossas vidas. E o primeiro e o principal motivo é para que nós morramos para este mundo e os nossos desejos, e sejamos mais e mais comprometidos à eternidade e para o Senhor. E nós veremos como isso funciona em uma semana vindoura. Vamos encerrar nosso com raciocínio essa manhã, cantando juntos o hino número 534. Hino 534. No amor celeste firme, eu nada temerei.